Euronet Plus.
Casa Comum com o Francisco Assis e Paulo Rangel regressa a este espaço da quarta-feira. Boa tarde a ambos. Começo por Paulo Rangel. Paulo Rangel, hoje vai debate o plano Costa Silva na Assembleia da República. Os partidos já foram recebidos pelo Primeiro-Ministro. Na sua perspectiva, houve melhorias no documento depois do processo de consulta pública? Ainda há espaço para melhorar ou mantém-se algumas eventuais até reservas que possa ter?
Olha, eu sinceramente, do meu ponto de vista, continuo a achar este documento um documento que não serve os propósitos ou os fins, as finalidades que nós precisamos. Vamos cá ver. Como um documento estratégico inicial, uma reflexão, e portanto, ele poderia ter algum valor, embora sinceramente também não tenha visto que tenha trazido grandes coisas de novo, a não ser a exploração dos minerais, que me pareceu assim uma coisa mais fora daquilo que é habitual nestas reflexões. O problema é que os planos que nós temos que apresentar em Bruxelas têm que ser planos concretos, isto é, temos que saber o que é que vamos fazer exatamente, em que é que vamos gastar o dinheiro, qual é a calendarização e, portanto, não é apenas dizer quais são os caminhos. Ainda por cima, no caso do plano Costa e Silva, são tudo prioridades, portanto, quer dizer, ora, a própria palavra prioridade significa que nós temos que pôr umas coisas à frente das outras. Isto não significa que, por exemplo, não se trata de todas as questões, mas umas serão prioritárias e outras não serão. E, portanto, o que eu acho é que no plano Costa e Silva falham claramente, primeiro, a quantificação e planificação. Pronto. Eu não estou a dizer que tinha que ser o Costa e Silva a fazer isto. Eu só estou a dizer, depois do exercício que ele fez, o que se esperava era uma coisa muito mais desenvolvida e concreta e muito mais preparada para chegar a Bruxelas, porque em Bruxelas estes votos espios não vão servir de nada. Depois, segundo ponto, é preciso estabelecer prioridades. O que é que para mim é prioritário? É a ferrovia? É a tal transição digital da administração pública? É o apoio às empresas? É o apoio às exportações? Portanto, nós não sabemos o que é prioritário. Era preciso escolher três áreas e dizer estas vão ser aquelas que vão ser a alavanca de
todas. Mas isso não compete ao governo?
Não, vamos cá ver. Ao governo, claro, com certeza compete executar. Agora, quando estamos a falar de finalidades estratégicas que mobilizam quantias que nunca existiram sequer em Portugal para nada, até hoje, evidentemente que isto tem de ser um exercício, em primeiro lugar, parlamentar. Os parlamentos, desde a Idade Média, são as instâncias onde se define onde é que se gasta o dinheiro. Portanto, como é que se recolhe o dinheiro e onde é que ele se gasta? E, portanto, escolhas políticas fundamentais como estas não podem deixar de passar por um consenso parlamentar. E eu acho que ainda há aqui outra questão. Quer dizer, nós estamos a falar de um conjunto de investimentos nas mais variadas áreas que vão valer para 10 anos, não é? Ou para 7 anos, neste caso. Portanto, enfim, no caso do plano de recuperação, propriamente dito, serão 3 anos, mas no caso depois do MFF, isto é, do quadro financeiro plurianual, serão 7 anos. Portanto, estamos a olhar para investimentos estratégicos de médio prazo e eu acho que é bom que haja um consenso nacional sobre esta matéria. Há um ponto que eu queria já dizer que para mim é crucial e que, aliás, já foi referido nomeadamente pelo PSD, mas também por outros partidos, que é a questão de haver aqui um investimento excessivo do lado do Estado e não haver uma aposta na economia e nas empresas. Portanto, mais uma vez, na lógica, aliás, socialista habitual, vai ser uma parte do país apenas, que normalmente até é a parte votante no Partido Socialista, não por acaso, que vai ter este impacto de transformação. E, portanto, sinceramente, isso é que me parece errado. Quer dizer, eu preferia um plano Marshall para ajudar o mercado e a economia do que propriamente um investimento, não é, essencialmente centrado na própria administração.
Portanto, Paulo Rangel, gostava de ouvir ainda sobre este momento em que nos encontramos. Estamos à beira de um ciclo importante, vem o Orçamento de Estado, mas há também esta segunda vaga da pandemia. E o Primeiro-Ministro, desde agosto diria talvez marcando-as aqui o calendário desde uma dupla entrevista ao Expresso, que tem vindo a estar no centro do debate, o próprio Primeiro-Ministro, por declarações que tem feito e por outras ações. Com a pandemia, também o caso que depois levou a recuo da presença da Comissão de Honra, do Luís Filipe Vieira, vê sinais de desgaste no Primeiro-Ministro que não são recuperáveis?
Sinceramente, eu acho que nós estamos já claramente no ocaso de António Costa. Isso para mim não é uma novidade, sinceramente. Eu acho que quando ele resolveu fazer um governo gordo de 20 ministros, não é? Ainda agora vimos uma revelação em que são só aparatos chiques, pessoas da própria, digamos, entourage dos ministérios e do Partido Socialista e até de alguns dirigentes socialistas que ocupam cargos governativos, era evidente que não havia capacidade de renovação. Pronto. Mas eu acho que António Costa entrou. O que é que acontece? António Costa, eu penso que aqui há um efeito da pandemia muito grande. Quando a pandemia surgiu, evidentemente que o governo ganhou um grande protagonismo, o que é natural. Aliás, por toda a Europa, os governos até ganharam apoio, no sentido que as pessoas estavam numa situação em que precisavam de alguma liderança e digamos, de uma comunicação muito eficaz e de uma ação muito eficaz, e, portanto, e teve aquela ideia absolutamente, do meu ponto de vista, despropositada, de estar nas televisões de manhã à noite todos os dias. Pronto. E, portanto, o seu excesso de presença mostrou também essas suas debilidades. Eu acho que isto, neste momento, ele está a pagar isso, porque a verdade é que em Portugal a pandemia está a aumentar claramente, a verdade é que em termos económicos estamos numa situação muito difícil, a verdade é que não há uma ideia de primeiro-ministro minimamente mobilizadora para o país, não é? E, portanto, eu acho que... E depois cometeu este... E o que é que isto lhe deu? Este excesso de visibilidade e algum apoio deu-lhe a sensação de impunidade. Eu, para mim, considero muito grave, mesmo muito grave, que o Primeiro-Ministro tenha apoiado uma candidatura num clube de futebol, só por si. Quer dizer, apoiar um clube de futebol em termos de entrar nos seus órgãos ou de apoiar candidaturas internas, eu acho que é inaceitável para qualquer político, do meu ponto de vista. Uma coisa é ser adepto e outra é estar. Depois, neste caso, eu estava a apoiar uma lista, quer dizer, contra outras listas, mas um primeiro-ministro vai se meter nas eleições de um clube de futebol. Quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém, não é? E depois, segundo, o terceiro aspecto, pronto, este já é o terceiro, era realmente que isto sabia, o primeiro-ministro sabia muito bem, que estava aqui em causa um dos casos que eu considero o caso mais grave em termos judiciais da história portuguesa de pós-25 de Abril. Não é, porventura, aquele que tem um impacto maior, sob o ponto de vista dos danos que cria o caso Sócrates é com certeza um caso enorme, o caso da pedofilia foi também um caso enorme, mas este põe em causa um princípio sagrado de qualquer Estado de Direito, que é a independência judicial.
Paulo Rangel.
E o Primeiro-Ministro deixa-se associar a isto. É que o caso em si é gravíssimo e o Primeiro-Ministro sabia muito bem que esse caso estava, até sabia que estava para ser decidido, portanto, não estou a dizer que soubesse exatamente o dia em que ia ser, mas sabia que estava para ser decidida a acusação e que ela podia ter este efeito, com certeza que ele não sabia se teria ou não.
E acabou por ter, da última sexta-feira.
Não, é muito grave, muito grave. Aliás, foi por isso que aquilo depois foi retirado à socapa com aquela solução, também ela própria, enfim, eu diria. Via quase anedótica, mas não é só triste,
é
grave.
Na área nacional, e teremos a oportunidade na próxima semana e nas próximas semanas de voltar a falar, porque o tema do orçamento vai surgir, ainda assim, gostava de ouvir muito brevemente sobre dados, por exemplo, uma sondagem desta semana da Intercampus mostra que os inquiridos defendem que António Costa deve primeiro negociar com o Bloco de Esquerda e o PCP e, se falhar esse acordo, deve procurar o PSD para um acordo como plano B. Já aqui falámos uma vez sobre este tema e, aliás, já agora nesta sondagem, os inquiridos acham que, ainda assim, António Costa, se falhar o plano A e B, não deve provocar uma crise política por causa do orçamento, o que, aliás, é bastante complexo, tendo em conta a situação do próprio Presidente da República e as suas competências neste momento a caminho das eleições nos termos constitucionais. Esta ideia do plano B deve ser jogada fora, deve ser uma cartada que está sempre em aberto?
Eu acho que a questão aqui está, portanto, o Primeiro-Ministro, do meu ponto de vista mal, resolveu a questão da seguinte maneira. Ele disse que ou queria fazer um acordo à esquerda, com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, partidos de extrema-esquerda e de esquerda radical, que com certeza queriam fazer acordos com o PS quando estávamos em tempo de vacas que nem eram gordas, mas enfim, um bocadinho menos magras. Mas agora que vamos estar em tempo de vacas magras, não vão querer fazer acordo nenhum. Ou os acordos que fizerem vão ter impactos muito negativos, do meu ponto de vista, nas finanças e nas economias nacionais. E, portanto, eu ao Primeiro-Ministro não tinha tido essa precipitação de dizer isso assim. Pronto. E, portanto, ao fazê-lo, ele próprio se meteu num beco sem saída, não é? Portanto, o Primeiro-Ministro meteu-se num beco sem saída, que é o de que só negocia com esses. No que toca ao PSD, eu acho que o PSD deve ter uma posição responsável, uma vez que o PSD não faz parte da solução do governo, não foi convidado, pelo contrário, até foi hostilizado expressamente pelo próprio Primeiro-Ministro. Aliás, até com ditos quase pessoais, jocosos, a propósito do líder do PSD. Portanto, com esse tipo de atitude, eu penso que ele não vai lá nenhum. Agora, eu acho que ele não deve abrir uma crise política. Se ele quiser negociar com o PSD, claro que vai ter que aceitar as condições do PSD. E eu isso não estou a ver que ele aceite, portanto. E acho até que o PSD nisto deve ser muito firme. Portanto, deve encostar o Primeiro-Ministro às suas responsabilidades. Portanto, isto não pode ser o teatro das habilidades, que é, ora, agora estou com um, agora estou com outro, faço aqui, faço acolá, escapo pelos pingos da chuva, e o que nós vamos tendo são os incêndios de Pedrógão, são os casos de Tancos, é agora, enfim, uma gestão da pandemia que não é brilhante do meu ponto de vista, mas enfim, não é bem isso que por muito lado se diz, e em termos económicos, um conjunto de opções muito erradas, e agora com, essencialmente com a questão do plano para o futuro, tudo muito mal, do meu ponto de vista. Eu, aliás, falei antes do verão várias vezes e fiz apelos a que se reunisse toda a nossa capacidade de planeamento, que há alguma no país, esses recursos humanos, para trabalharem nos meses de julho e agosto a sério, numa visão prospectiva, para aproveitar, porque nós, repare, 3 anos para gastar o dinheiro que aí vem não vai ser suficiente. E, portanto, o que vai acontecer é que nós nem sequer vamos utilizar as verbas todas, e algumas delas vamos utilizá-las mal, se for com este tipo de exercício, digamos, um pouco mais filosófico do que propriamente, eu diria, político e administrativo, que estamos a fazer até agora.
Esta questão do orçamento vamos acompanhar ao longo das próximas semanas.
É, o orçamento faz parte deste
Claro.
pacote, porque, obviamente, o orçamento vai ter aqui um
Reflexo
impacto.
já, claro.
Não vai ser é o
É o
primeiro
primeiro
passo, não é?
instrumento, sim.
É o primeiro instrumento, logo é a palavra certa.
Paulo Rangel, tema europeu, também a Europa está preparada e está preocupada com a resposta à pandemia. Diversos Estados-membros, aliás, já ensaiam confinamentos parciais, locais, digamos assim. A União Europeia, ouvimos no discurso do Estado da União por Ursula von der Leyen, quer aprofundar esta área da saúde. Gostava de o ouvir neste contexto da retoma, digamos, da atividade europeia, mas olhando já para a segunda vaga, numa das
Sim.
prioridades do Executivo Comunitário.
Não, o que lhe dizia é o seguinte: não, eu não tenho dúvidas nenhumas de que a questão sanitária será sempre a primeira prioridade. Portanto, nós neste momento estamos a trabalhar no plano de recuperação, não é? O Parlamento Europeu já deu o seu ok quanto ao plano de recuperação, não quanto ao quadro financeiro plurianual, mas isto vai depender de 27 Parlamentos Nacionais. Portanto, atenção, que vem aí uma maratona muito complexa. E, portanto, está toda a gente a contar com o dinheiro, mas eu não sei se ele estará disponível assim
Faltam as
com
aprovações nos parlamentos.
aprovações de parlamentos nacionais, e em alguns parlamentos não vai ser nada fácil, não é? Uns porque são frugais e não são a favor das subvenções, nem do montante que ficou inscrito para elas, que apesar de tudo é bem menor do que aquilo inicialmente previsto, porque é 390 mil milhões, quando inicialmente era 500 mil milhões. Mas para além disso, teremos também os Estados, a Hungria e a Polónia, com as questões do chamado Estado de Direito, enfim, portanto, vamos ter aqui ainda, com certeza, pelo menos algumas angústias pelo caminho. Há aqui um ponto que tocou e que eu acho, e por isso eu comecei a dizer que a questão sanitária é prioritária, é que neste momento existe, de facto, uma subida muito, muito substancial do número de infecções em toda a Europa. O que eu acho que tem a ver, essencialmente, também com a reabertura, digamos assim, da economia e da vida normal, não é? Ou no, neonormal, como agora se diz, que basicamente é abrir as escolas, é abrir o
Mas era um
comércio, é abrir as
cenário que
indústrias.
também poderia ter sido preparado de outra forma, ou não?
Poderia ter sido mais bem preparado, não tenho dúvidas sobre isso. Mas mesmo assim, repare, eu acho que este equilíbrio é extremamente difícil de fazer. E por isso é que eu tenho sido muito favorável. Por exemplo, fui totalmente contra a festa do Avante, como sou contra ajuntamentos como aquele que houve em Fátima, embora ele tenha contornos diferentes, mas quer dizer, ou seja, tudo que seja, não seja necessário fazer-se, que possa contribuir para a expansão do vírus, nós devemos não fazer. Agora, a vida normal do dia a dia, por exemplo, as escolas, o próprio comércio, a indústria estarem a trabalhar, as repartições administrativas, isso tem mesmo de ser. E, portanto, nós temos de ter aqui uma espécie de. Portanto, temos que ter uma medida prudente, mas ao mesmo tempo resiliente.
Do ponto de vista europeu, não era suposto também termos um pouco mais de harmonização na segunda vaga na resposta europeia?
Pedro, é evidente que sim. Eu, aliás, estou à vontade, porque fiz aqui vários discursos. Eu faço parte de um grupo de escrutínio do espaço Schengen, e, portanto, tenho até acesso a alguma informação qualificada e, em alguns casos, até confidencial. E a situação, sob o ponto de vista da harmonização das fronteiras internas, é caótica. Mas isto tem uma solução que, do meu ponto de vista, é simples: os Estados-membros é que não querem. Eu devo dizer que a Comissão já em março, ou melhor, em abril, já queria ela própria assumir a coordenação, que era, isto é muito simples, é olhar para cada região e não para cada Estado, e nós em Portugal sabemos bem disso. O Algarve estava numa situação totalmente diferente de Lisboa à dada altura e estava tudo a ser confundido. Mas quer dizer, olhar para cada região e, no fundo, qualificar a situação epidemiológica na região. E depois ter, exatamente, para todas as regiões o mesmo tipo de restrições. Ou porque é preciso teste, ou porque é preciso quarentena, ou porque. E portanto, mas isto devia ser comum a todos os países que estão no espaço Schengen. Deviam ter exatamente as mesmas regras. Portanto, isto não significa que se pudesse ter a mobilidade que se tinha antes, que é andar livremente, não. Para algumas regiões, por exemplo, que estivessem vermelhas, era preciso ir com o teste, ou era preciso fazer a quarentena. E portanto, para as laranjas seria de outra forma, seria porventura só quarentena, para as verdes seria de outra forma, e portanto, mas uma coisa harmonizada, isso é absolutamente essencial do meu ponto de vista. Mas neste momento, até a informação que tenho do dia de hoje é que está a haver alguns progressos na harmonização, porque os Estados já perceberam que isto é altamente negativo para eles, não é?
E a perspectiva de Ursula von der Leyen olhar para a frente no discurso do Estado da União, apesar de tudo, são só palavras, será difícil conquistar a União Europeia da Saúde de que falou no discurso perante os
Sim,
eurodeputados?
vamos cá ver. No caso da União Europeia da Saúde, eu sinceramente acho que há um conjunto de pontos que dependem de uma revisão dos tratados e por isso não é uma coisa que se possa almejar para amanhã, mas há muitas coisas que podem ser feitas já. E, portanto, nisso eu acho que ela vai conseguir, nesse plano. Portanto, eu acho que a Ursula von der Leyen, para dizer a verdade, vai ter aqui uma clara liderança. O discurso dela foi extremamente afirmativo. É evidente que ela não vai conseguir levar avante todas as coisas que propôs, mas ela mostrou uma coisa: neste momento é uma líder europeia de grande estatura e, portanto, tem o reconhecimento de toda a União. E, portanto, isso é de facto ganhou um carisma, não é? E uma capacidade de liderança que eu acho que lhe vão ser muito úteis nessas batalhas todas, porque são muitas frentes. É a frente, como dizia, de Schengen, é a frente das migrações.
Ainda há
Hoje é
o
apresentado o
Brexit,
plano
mas
para as
isso
migrações.
temos
E
tempo para
depois tem
falar.
a questão sanitária e a questão económica, claro.
Obrigado, Paulo Rangel, pela sua participação. Esta semana, tecnicamente, não conseguimos ter aqui este debate habitual entre Francisco Assis e Paulo Rangel. Significa que só agora vamos ouvir a opinião de Paulo Rangel, de Francisco Assis, que se junta agora neste Casa Comum. Boa tarde, Francisco Assis. Vamos então atalhar caminho rapidamente.
Faz favor.
Estávamos a falar da questão europeia há pouco
Sim.
com Paulo Rangel em relação à União Europeia da Saúde, a resposta à pandemia, os confinamentos locais que vão surgindo. Parece-lhe que a União Europeia está a dar os passos necessários, tendo em conta que uma segunda vaga era relativamente previsível para esta altura do ano.
Está a dar os passos possíveis num contexto que é sempre um contexto de grande adversidade. Até porque a evolução da pandemia se faz de forma diferente em diversas zonas da União Europeia. Julgo que era desejável uma maior articulação de esforços e de políticas entre os vários governos nacionais no âmbito da União Europeia. A verdade é que vemos que, por exemplo, mesmo no interior de alguns Estados nacionais, há respostas diferenciadas. É o caso, por exemplo, da Espanha, onde as comunidades autonómicas vão dando respostas diferenciadas consoante a gravidade da situação. Portanto, estamos de facto num campo que, apesar de já podermos introduzir aqui algum horizonte de previsibilidade, ainda continua a ser, em grande parte, marcado pelo desconhecido, e os governos vão procurando adaptar-se, em grande parte, àquilo que são as evidências que vão surgindo. E nessa perspectiva, a resposta europeia fica sempre, nessa dimensão mais global europeia, fica sempre um pouco prejudicada. Agora, o que eu acho importante é que se tenha percebido a necessidade de reforçar a cooperação europeia em matéria de políticas de saúde. Como sabe, essa era uma questão que era uma questão do âmbito, que estava a ser tratada no âmbito dos Estados nacionais e que agora, devido à pandemia, se percebeu que deve ser projetado também, em parte, nunca será totalmente, nem deve ser, mas que deve ser projetado em parte para o plano europeu, isto é, deve haver uma maior cooperação dos vários Estados europeus e deve mesmo haver uma política integrada europeia para o setor da saúde.
Francisco Assis partilha esta ideia de Paulo Rangel de que Ursula von der Leyen, nos últimos meses e com este discurso de Estado da União, assume uma centralidade. Como figura, digamos, do processo europeu, ganha aqui alguma força extra e emerge como uma força central do processo europeu?
Eu creio que ela tem vindo a surpreender pela positiva. Isto era uma figura relativamente desconhecida, era uma figura que tinha feito um percurso na vida política alemã e aparentemente estava em queda na vida política alemã. Ela tinha, há alguns anos atrás, tinha sido falada como uma eventual sucedora de Angela Merkel na liderança do partido e potencial primeira-ministra alemã. Depois perdeu aparentemente esse comboio. Portanto, era uma figura aparentemente em declínio na vida política interna alemã. Quando se encontra esta solução, é percebida no contexto europeu como uma solução de relativo recurso e como tal claramente subestimada, e ao longo dos últimos meses ela tem vindo a revelar uma capacidade, uma qualidade de intervenção política que tem esse efeito de surpreender pela positiva, o que eu acho que é muito importante neste momento e nesta fase da vida política europeia, haver de facto algumas referências, e creio que ela se está a afirmar positivamente como uma referência no debate político europeu, até porque percebeu bem as questões que estão neste momento no centro das preocupações dos cidadãos da União Europeia e está a procurar encontrar respostas e levar a que os Estados-membros da União Europeia também participem num esforço conjunto para que se encontrem as melhores respostas para estes graves problemas com que estamos confrontados. Nesse sentido, eu não quero com isto desvalorizar os anteriores presidentes da Comissão Europeia, em cada momento eles próprios que souberam ocupar o seu espaço, o Jean-Claude Juncker, e sob muitos pontos de vista teve um papel importantíssimo na vida da União Europeia, chamou a atenção dos Estados-membros para problemas para os quais eles não estavam, alguns deles, pelo menos inteiramente sensibilizados, recordo o caso dos refugiados, mas é evidente que a nova Presidente tem tido também essa vantagem, e a circunstância de ser uma personalidade que chega à Presidência um pouco subestimada, acaba por ser, nesta questão de gestão de expectativas, mas acaba por ser lhe ser favorável e ser favorável até ao próprio projeto europeu.
Francisco Assis, vamos à questão da visão estratégica desenhada por António Costa Silva. Depois da consulta pública reapresentado, o Primeiro-Ministro já falou com os partidos. Hoje é um tema que vai a debate na Assembleia da República. Depois de todas as sugestões, alterações que possam ter sido feitas ao documento, que foi entretanto revisto, o documento, na sua perspectiva, está muito melhorado ou não fugiu do essencial? E na sua opinião, naquilo que é necessário ou não? Não sei se tem uma visão crítica em relação a ele.
Eu acho que esse documento de visão estratégica cumpriu as suas obrigações. É um documento, enfim, aberto, de visão estratégica, aponta vários caminhos possíveis, várias soluções. É um documento muito, muito aberto. Agora, o que importa é o programa de recuperação e de resiliência que o Governo vai apresentar em Bruxelas e que agora está a ser discutido. E esse é que é, de facto, o tema sobre o qual o objeto documental sobre o qual nos devemos debruçar. Eu ontem tive estado a ouvir o Primeiro-Ministro, que esteve no plenário do Conselho Económico e Social a apresentar este programa de recuperação e resiliência económica nas suas linhas essenciais, e no essencial é um programa que não apenas suscita o meu acordo, como eu acho que no essencial até pode suscitar um amplo consenso na sociedade portuguesa. Veremos agora como é que isto se vai concretizar mais em termos práticos. As grandes opções que são feitas parecem-me ser as opções corretas, porque, aliás, são opções que estão em absoluta concordância também para recuperarmos o tema europeu com as grandes opções feitas a nível europeu e que, no fundo, passam por uma preocupação de robustecer a economia, de reorientar a nossa economia no sentido de responder a dois grandes desafios, que são os que resultam das alterações climáticas e, portanto, uma economia com outra natureza e, por outro lado, uma economia que entre verdadeiramente na era digital e que é com apoios direcionados, por um lado, para o Estado, por outro lado, para as empresas, e julgo que aí é que é muito importante valorizar estas duas dimensões e não colocá-las em oposição.
E está suficientemente salvaguardada a dimensão das empresas, Francisco Assis, até na posição em que se encontra, deve ter essa noção.
Sim, tem essa noção e foi interessante verificar ontem o debate que ocorreu nesse plano, porque no final, por exemplo, o presidente da CIP fez declarações muito favoráveis ao plano, no sentido em considerar que, a sua interpretação, que é a minha, e que me parece correta, que é a interpretação de considerar que nós não podemos apenas contabilizar aqueles apoios que são diretamente direcionados para as empresas, mas um conjunto de apoios à modernização do país que terão consequências muito favoráveis para o meio empresarial português. Portanto, aqui as empresas são fundamentais. Não há nenhuma recuperação possível do país que não passe por uma recuperação do nosso mundo empresarial e por uma modernização significativa do nosso mundo empresarial. E é preciso ter noção que grande parte das nossas empresas são pequenas e médias empresas e muitas delas têm que dar um salto, têm que se qualificar e têm que adquirir outra robustez. E é importante que os fundos que vão ser colocados agora à nossa disposição também vão nesse sentido. E eu penso que há da parte dos empresários uma grande abertura para isso e uma grande consciência disso mesmo. Nós temos, felizmente, hoje, no movimento associativo empresarial, pessoas muito sensíveis a isso e que percebem muito bem a importância dessa questão. Por outro lado, a modernização do Estado, a modernização da administração pública, também é fundamental para a atividade económica em geral. Portanto, nós não podemos ceder à tentação de opor o mundo do Estado ao mundo das empresas, porque eles estão, efetivamente, articulados. E nessa perspectiva, julgo que agora isto terá que ser avaliado na forma concreta e prática como se vão aplicar estes fundos.
Francisco Assis, para fechar, reconhece sinais de desgaste do Primeiro-Ministro à entrada para esta segunda vaga e antes de um Orçamento de Estado de difícil negociação?
Não, eu acho que temos que estabelecer uma divisão entre as duas coisas. A situação política em Portugal é complexa. A vontade, a disponibilidade do Primeiro-Ministro não parece que esteja alterada. Eu ontem ouvi-o durante 3 horas numa reunião bastante exigente, com muitas perguntas no Conselho Económico e Social, e vi uma pessoa com energia, com vontade, com uma visão para o país e com uma grande vontade de enfrentar os novos problemas que se colocam. Agora, é evidente que a situação política do país é uma situação mais complexa do que era há alguns tempos atrás. E nessa perspectiva vamos ver como é que ela vai ser gerida nos próximos dias. A questão da aprovação do Orçamento de Estado é hoje uma questão central, naturalmente, de ver em que termos é que o Orçamento de Estado pode ser aprovado, com quem é que ele pode ser aprovado. Eu acho que a situação é hoje mais complexa do que era há 2 ou 3 anos atrás, o que não é nada que me surpreenda, como poderá imaginar.
Complexa ao ponto da questão de uma possível crise política?
Eu acho que devemos evitar o cenário de uma crise política, mas não podemos excluí-lo absolutamente, que isto é, o Governo tem uma determinada linha de orientação e veremos se com essa linha de orientação consegue suscitar uma adesão parlamentar que permita evitar uma crise política. Mas pior do que isso era o Governo aceitar a subversão da sua linha de orientação com a única intenção de evitar uma crise política. E essa linha de orientação, do meu ponto de vista, é clara, que é a promoção da modernização do país em absoluta consonância com aquilo que são, neste momento, as grandes
funções
em matéria europeia.
Mas na procura de apoios vai começar pela esquerda, eventualmente, mas há a possibilidade ou não do PSD poder ser aqui uma outra solução, não diria de último recurso, mas uma solução de recurso para evitar até uma situação de estagnação e de crise política.
Sim, é evidente que essa situação será sempre uma situação em aberto. Eu não pronuncio, até pelas funções que neste momento desempenho, não me pronuncio sobre se o Governo faz bem ou mal em optar preferencialmente pela esquerda ou pela direita. A realidade fará o seu caminho, é apenas o que eu penso. A realidade sobre este...
Mas recomendaria um consenso...
O seu caminho.
Um consenso...
Eu recomendaria que se fizesse tudo possível para evitar uma crise política, desde que o preço a pagar pelo evitar dessa crise política, não comprometa o futuro do país.
Obrigado, Francisco Assis. Encontramos-nos na próxima semana. Paulo Rangel e Francisco Assis no Casa Comum desta semana.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia. Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.